Cidadania e Sustentabilidade começa agora. Silvio Barros já está aqui comigo. Silvio, na semana passada nós falamos sobre as empresas que estão promovendo políticas de sustentabilidade. Eu acho interessante para o nosso ouvinte, né, a gente ficar falando sobre as empresas, como elas devem atuar. Agora, existem bons exemplos de empresas que estão atuando desta forma no mundo e aqui em Maringá?
Existe sim, Gilson. E, aliás, um exemplo interessante é a fábrica da Coca-Cola aqui de Maringá. Essa fábrica foi inaugurada recentemente, acho que no penúltimo ano do meu governo, mas o interessante da Coca-Cola é que ela foi construída à época como a planta de fabricação de bebidas mais sustentável do Brasil e uma das mais avançadas do mundo. Foi realmente uma coisa importante. A Spaipa tomou a decisão de propor uma certificação no mais alto nível para essa fábrica. Isto proporciona que a fábrica tenha um retorno e tenha um custo operacional mais baixo, mas teve uma coisa interessante nessa fábrica aqui, que foi pioneira no mundo, em todas as fábricas da Coca-Cola do mundo. Eles prepararam um sistema de captação de água de chuva que passa por uma estação de tratamento tão sofisticada, mas tão sofisticada, que eles são capazes de produzir bebida com água de chuva. É claro que isto dependia de autorização da Coca-Cola mundial, mas o sistema foi preparado para que no momento em que a Coca-Cola mundial entender que isto deve ser feito, que é uma medida sustentável, que isso deve fazer parte da política, a fábrica de Maringá estará preparada para ser a primeira do mundo a fazer isso.
Ela não faz ainda, pode fazer?
Ela depende de autorização da Coca-Cola mundial. Na época não havia essa autorização ainda, mas eles estavam pleiteando isso. Aliás, o efluente líquido, o esgoto, digamos, da fábrica da Coca-Cola, era jogado no rio 50% mais limpo do que o próprio rio. E essas medições todas a gente acompanhou pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, o esgoto saía 50% mais limpo do que o rio que estava recebendo o esgoto da fábrica. Então, são decisões e são sofisticações extremamente importantes para empresas, inclusive aqui, uma referência em Maringá.
Ô Silvio, esse tipo de prática que a Coca-Cola que você citou teve, ela pode se expandir? É um caso isolado? Nós vamos chegar a ter um momento em que uma grande parte das empresas tenham práticas como essa?
Com certeza. Aliás, isso já está acontecendo e cada vez mais. O Pacto Global, a gente já falou disso aqui em algumas ocasiões, que é esse programa das Nações Unidas voltado para que as empresas assumam compromissos com a sustentabilidade, ele está se expandindo muito. No Brasil tem muitos casos. Por exemplo, a fábrica de Danone no Brasil, é uma das 186 fábricas de Danone no mundo, ela é a fábrica que tem o menor índice de emissões de gases de efeito estufa no mundo. De todas as fábricas da Danone no mundo, a fábrica brasileira é que tem o menor índice. 97% da energia que é usada nesta fábrica vem de fontes renováveis. Então, é uma referência importante. Por exemplo, o Hospital Albert Einstein, alguns anos atrás, ampliou. Ele saiu de 70 mil metros quadrados para 135 mil metros quadrados. No entanto, o consumo de energia dele aumentou 39% só. E olha, energia, ar-condicionado, refrigeração, água quente, tudo isso é fundamental para um hospital funcionar, ainda mais do padrão do Albert Einstein. Eles conseguiram dobrar praticamente a área do hospital, mas aumentaram só em 39% o consumo de energia. Isso graças a mecanismos altamente sofisticados, de equipamentos tecnologicamente adequados, inclusive usando o reaproveitamento do calor do ar-condicionado para fazer um pré-aquecimento de água. Da mesma forma, existem outras empresas brasileiras que alcançaram coisas fantásticas. A Ecofrotas, por exemplo, uma monstruosa locadora de automóveis lá do Rio Grande do Sul, gaúcha. Só para você ter uma ideia, eles têm 520 mil carros, uma locadora, imagina. Eles fazem locação de frotas para empresas. Eles conseguiram reduzir em 60% as emissões, fazendo com que os carros deles rodassem a álcool. Fizeram um treinamento com os motoristas para diminuir o consumo e as emissões e fizeram um programa muito importante de manutenção prévia para que os carros pudessem ter uma redução nas emissões. Então existem muitas coisas que já estão sendo feitas no Brasil e que são fantásticas. A Anglo American, por exemplo, que é uma multinacional, ela explora níquel aqui no Brasil e ela foi considerada pela Exame Sustentabilidade em 2012 a empresa mais sustentável do país. Agora, uma mineradora, imagina. A gente que tem mineradora como uma empresa altamente poluente. Então, existem sim muitos bons exemplos e a gente vai estar falando disso de vez em quando aqui no programa.
Eu queria aproveitar essa fala sobre as empresas sustentáveis e fazer um desafio para amanhã, para nossa próxima conversa. Nós falamos de grandes empresas. E quando se fala, Silvio, de pequenas empresas? Porque o custo de você ser sustentável para uma grande empresa, isso pode ser absorvido a longo prazo. E quando se fala de empresas pequenas que podem ser sustentáveis? Conversamos sobre isso na próxima conversa, nosso próximo
programa. Esse é um bom desafio.
E você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br.